Programa Ponto de Vista.
Estamos terminando o programa Ponto de Vista. Vamos tentar ver aqui se a gente se ajeita com tanta coisa ainda para falar. Vamos voltar aqui com o Ibanez, né? Ibanez, vamos falar aqui sobre a questão de máquinas. Quando a gente falou ainda há pouquinho aqui de máquinas para pequenos agricultores, né? Cresce então também, porque a gente percebe também no Mato Grosso do Sul, obviamente, eu venho da Bahia, é uma situação completamente diferente da região do semiárido, mas aqui a gente sabe que existem muitos assentamentos, né, uma agricultura familiar bastante pujante também a partir desta realidade. Este público tem procurado e tem participado também deste campo da compra de máquinas também?
Tem, é um público bastante importante, padre. Eu até quero fazer só um pequeno testemunho do que eu convivi nos últimos 25 anos. Uhum. A Comatral, ela é uma empresa de origem, na verdade, em Fátima do Sul. E há 25 anos atrás, 28, quando eu cheguei lá, estava acabando a economia do algodão, que era a principal economia da época. Tudo braçal, né? Mas eu empregava um grande número de pessoas na coleta do algodão, naquela atividade. A partir daí, como ficou inviável o algodão, o pessoal, os produtores da região ficaram muito sem saber o que fazer. E nesse período, eu presenciei muitos filhos de produtores saindo da região e indo trabalhar no ABC Paulista, porque não tinham nenhuma perspectiva, né? Com o retorno dos programas da agricultura familiar, um pensamento voltado para o pequeno produtor, hoje eu passo naquela região ali de Fátima do Sul, Culturama, me dá orgulho de passar, de ver o quanto evoluiu. E com certeza isso se deve a esses programas e a possibilidade do pequeno produtor ter acesso à máquina agrícola. Eu não tenho dados de quanto isso significa, sim, mas é bastante importante e bastante significativo.
Eu preciso fazer uma rodada agora com a mesa, dando 2 minutos para cada um, né? Começando aqui pelo Ricardo Fitch, né? E depois todos os outros terão 2 minutos, porque o nosso programa vai terminar daqui a pouquinho, se eu fazendo as minhas contas dá isso. Aí vocês podem usar esses 2 minutos com aquilo que vocês acharem importante.
Bom, eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo.
Isso aí.
Por que que nós temos urgência do retorno das chuvas?
Uhum.
São dois os motivos. O primeiro, relacionado com a agricultura. Os nossos solos hoje, considerando aí uma camada de 1 metro, ele tem armazenado mais ou menos uns 10 milímetros dos 80, 85 que ele pode. Então, nós precisaríamos hoje, para colocar o solo em condições ideais, chuva de pelo menos uns 80 milímetros, né? Condições razoáveis, aí pelo menos uns 50 milímetros. Mas a necessidade de chuva não é só para a agricultura, que é tudo bem, que é a nossa base econômica aqui, mas também está relacionado com a saúde das pessoas. O mês de setembro aqui, ele é um mês relativamente seco, é bem seco, na verdade, né? E esse abafamento que as pessoas têm sentido durante o dia, principalmente naquela faixa horária do meio-dia às 3 da tarde, se deve à baixa umidade do ar. A falta de chuva tem deixado os níveis de umidade muito baixos. Então, em média, setembro tem 14 dias com umidade abaixo de 30%. Esse mês nós já estamos com 18 dias. Então, aquela sensação de abafamento que a gente sente logo após o meio-dia até a faixa horária das 3 da tarde ali, é devido a isso. Isso só vai normalizar com o retorno das chuvas.
Muito bem. Marcelo, por favor, lá do Coma.
Bom, agradecer aqui, né, a oportunidade de estar falando um pouco sobre a cooperativa e também enfatizar sobre pequeno produtor. Hoje a cooperativa tem mais de 28 mil associados e a grande maioria, mais de 80% deles, são pequenos associados. A vantagem de trabalhar com cooperativa é que cada cooperado ele tem o mesmo voto, ele tem o mesmo perfil, no seguinte sentido: a aquisição de insumos dele, ela é da mesma forma com o agricultor grande. Então, um agricultor pequeno que tem 50, 10 hectares, como eu tenho um agricultor que tem 12 hectares que eu atendo, ele tem o mesmo poder de compra, o mesmo poder de aquisição de insumos que um agricultor que tem 5, 6 mil hectares. Ela difere de outras revendas, né? E fora a questão de assistência técnica, que ela é de forma gratuita a partir do momento que o produtor está adquirindo os insumos junto à cooperativa. Nós estamos situados ali no anel viário, né, como de Dourados, ali próximo à saída para a BR-163. E se algum produtor, né, quiser estar vindo conhecendo, será bem-vindo lá. Muito obrigado pela
oportunidade. Tudo bem, Rafael? Representando aí o Banco do Brasil.
Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando com o nosso amigo produtor rural. Com certeza é o nosso grande parceiro. Até pelo reconhecimento disso, o banco começou a instituir agências especializadas agro no país. A nossa foi a primeira, mas nós já temos várias outras pelo país. E para reforçar essa parceria, padre, eu quero deixar aqui para nossos ouvintes que já iniciamos aí a contratação da safra de milho safrinha do ano que vem. Então, uhum, já estamos com recurso disponível, as análises técnicas já aconteceram e assim, nem concluímos ainda a safra toda do soja, ela está no final, mas não concluímos, já estamos aí iniciando a nova safra de milho. Eu tenho certeza aí que com a vinda da chuva, isso vai animar, o produtor vai se animar. É sempre assim, é um pouco de angústia no começo, né? O produtor, ele quer fazer o melhor plantio e o banco é o parceiro dele nesse momento aí de liberar recursos para ele, tá? Conte conosco, temos recursos aí para investimento, pequeno, médio e grande produtor, e a nossa equipe lá estará sempre à disposição aí para ajudar esse pessoal aí a produzir a comida para o nosso povo brasileiro e a exportação também. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, Libanês. Eu queria até direcionar a pergunta, mas não tem tempo, né? Até sua participação seria como as máquinas estão revolucionando essa produção, né? Porque cada vez que a gente vê uma máquina por aí, a gente se assusta com a máquina. Eu achei que eu ia passar debaixo do carro, eu vinha no carro, eu acho que estava passar por baixo da máquina, né?
É possível isso.
É possível, né?
Hoje tem máquinas que dá para passar isso em pé por baixo dela. Uhum. Bom, com certeza é uma revolução importante e eu acredito que os demais dos setores concordam comigo. Se a indústria de máquina não tivesse evoluído, com certeza o mundo estaria passando fome, né, Ângelo? Porque não seria possível tanta produção. Isso é muito gratificante, né? Quanto à finalização, eu vou deixar o que eu penso a respeito do produtor rural, o que eu acho dele. Eu penso que é uma pessoa que tem que ter muita fé, padre, e principalmente esperança. Porque senão ele não teria a coragem de fazer todos os investimentos, todo o trabalho, ele com sua família, com todo o que o envolve, para arriscar diante dessas situações climáticas e também econômicas que nós vivemos, né? Então eu sou muito, muito feliz de estar há tanto tempo, né, nessa atividade e com certeza todo dia aprendendo muito com esses produtores que a gente tem contato, certo? Estamos à disposição, Avenida Marcelino Pires, né? Como muitos já nos conhecem, se algum que está nos ouvindo tiver o interesse de nos procurar e conhecer, buscando trazer um trabalho com tecnificação diferenciada para o auxílio desses resultados que aí estão. Muito obrigado.
Ok, obrigado, Carlos. Vamos passando aí rapidinho para a nossa...
Bom, eu só quero agradecer a gentileza do convite, a generosidade do convite, agradecer a oportunidade de me fazer presente numa mesa tão qualificada. Confesso que aprendi muito. É sempre um prazer a gente conviver com pessoas tão, tão ilustres como as que estivemos aqui. Agradecer a generosidade do Rádio 20, que esteve aí nos prestigiando com a sua audiência. e dizer que eu sou um otimista incorrigível, né? Eu tenho dedicado os últimos 23 anos da minha vida como professor universitário ao trabalho de pesquisa. Eu tenho hoje um cabedal imenso que eu quero começar a publicar, porque eu acho que isso tem algumas informações importantes para a região. Mas eu sou muito grato a Dourados e região. Eu estava fazendo um levantamento de dia, eu já trabalhei com assessoria financeira para mais de 20 empresas. Algumas delas a gente recuperou já em condição de pré-falência e colocamos elas de novo no mercado funcionando, e muitos empregos foram preservados graças a isso, e isso me dá uma alegria muito grande. Tenho prestado assessoria financeira a alguns produtores rurais e a gente vê o crescimento deles, isso também me deixa muito feliz. Mas eu sou muito grato a Dourados e região por essa oportunidade de trabalhar aqui, de conviver com pessoas. A gente vê que em Dourados a gente tem hoje na estrutura financeira, nas cooperativas, nas empresas de assessoramento, na Embrapa, a gente tem pessoas do mais alto nível, do mais alto engajamento. São pessoas que realmente contribuem para o crescimento do país, para o crescimento social. E eu fico muito feliz. Eu acho que Deus foi muito generoso comigo de ter me colocado aqui em Dourados e de ter me dado a oportunidade de trabalhar aqui. Então, as minhas palavras são só essas, de profundo agradecimento, profundo respeito às pessoas que nos ouviram, aos que me deram o prazer de conviver comigo esses momentos, e desejar que a gente tenha, que Deus seja generoso conosco, que a gente tenha de novo uma ótima safra agrícola e que Deus nos ilumine para que o país trilhe momentos mais felizes daqui por diante, para que o país realmente desenvolva a sua vocação de grande produtor e de grande abastecedor mundial, né? Que Deus continue sendo generoso conosco, e a todos muito obrigado e um bom fim de semana.
Muito bem, Ricardo, eu preciso só apertar agora um minuto para você, um minuto para o Ângelo, porque infelizmente o padre Reginaldo já está aqui querendo entrar no programa.
Eu agradeço a oportunidade de conversar com os ouvintes e com os colegas aqui. Eu confesso que aprendi bastante também. Me coloco à disposição, assim como a Embrapa está sempre com as portas abertas e esperando contribuir com todos vocês. Muito obrigado.
Ok, Ângelo.
Vou aproveitar, padre Crispim, para tentar também responder uma pergunta que ficou no ar, na verdade, um comentário do Sérgio Miranda, que é um empresário rural aí. É uma fala do Roberto Rodrigues, né, que foi ministro da Agricultura. Estamos na crise da fartura, né? A maior produção de soja e milho da história. O grande problema é que plantamos em reais, fazemos trocas de químicos e sementes em reais, pagamos o banco em reais, mas dependemos do mercado, que tudo é dolarizado. O mercado mundial é quem define falta competitividade nos custos. A agricultura não é uma ciência exata. Se fosse fácil, não estariam discutindo este importante tema. Variação de preços, só para ter uma ideia, a soja no ano passado chegou a R$ 85,00, este ano na faixa de R$ 60,00. Milho ano passado foi comercializado em R$ 40,00 e esse ano na R$ 18,00. Todos os custos aumentaram. Outros problemas da agricultura foram a rapidez da evolução tecnológica e o alto grau de endividamento do produtor. E os arrendamentos, né, que nós não comentamos aqui, com valores muito altos, de 15 a 20 sacos de soja por hectare. Não tem o que recupere, né? Então, esse comentário, esse cenário que o Sérgio Miranda fala, principalmente é a fala do nosso ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, é o cenário que nós tivemos aí. E o agricultor está no meio de tudo isso aí. Então, uma das coisas que eu recomendo, né, até seria a fala do Vitorati, é o produtor redear. Se ele tem um custo de produção e muitas vezes as oportunidades de mercado aparecem para que ele redeia, fazer o hedge dos custos de produção dele, ele já vai saber quanto que ele vai estar devendo. E também na aquisição dos insumos. Existem várias oportunidades dele adquirir os insumos de uma vez só, de uns custos menores. Então o produtor tem que estar muito atento, né? E assim, nesse início aí, o doutor Ricardo falou bastante da questão do clima, da questão da chuva, da importância de uns 100 centímetros, de 1 metro de profundidade, ter aquela quantidade de água suficiente para a agricultura manifeste o seu maior potencial produtivo. produtivo. Então é muito cautela nessa hora. Nós vamos vir uma chuva agora entre 27 e 29 agora, vai vir duas ou três chuvas seguidas, mas de pequeno volume, isso são previsões, né, doutor? E depois, esse agricultor, na minha avaliação, ele vai ter que iniciar a semeadura da soja aí, porque depois vai ter uma chuva boa e vai ficar uma vacância de chuva. Então, o produtor, aquilo que o Banheiro estava falando, que já tem um parque de máquina, na minha avaliação, suficiente, ele vai ter que fazer a semeadura da soja nesse período, porque vai ficar um período longo sem chuva, e esse período longo sem chuva é o desenvolvimento vegetativo, é a fase da cultura, é o estágio da cultura que mais o agricultor, que mais a cultura resiste aos intempéries climáticos. E eu, como assistente técnico, eu falo que o agricultor, ele precisa ter uma assistência técnica definida. Ele precisa, porque normalmente passa N produtor, N revendedores, N pessoas na propriedade, mas ele tem que ter confiança em um assistente técnico para seguir aquela recomendação, aquela condição que um assistente técnico faz para ele. E só tenho a pedir a Deus, né? Porque eu falo sempre que a agricultura depende muito do otimismo, né? Nossa indústria é uma indústria de céu aberto, nossa empresa é uma indústria de céu aberto, depende muito dos intempéries climáticos. E eu falo sempre que em Dourados, na nossa região, existe o estresse hídrico e existe só temos que rezar para que o estresse hídrico, um veranico não coincide com o outro, né? Tem que ter uma chuva entre esses dois veranicos que realmente acontecem em dezembro e janeiro. E só tem que pedir a Deus que nós tenhamos uma excelente safra 17, 18 aí, que tenhamos uma crise de fartura de novo, que o Roberto Rodrigues falou. E um grande abraço, Deus abençoe a todos nós.
Muito bem, terminando o nosso programa Ponto de Vista, quero deixar um abraço para a Zenaide, que é vereadora lá em Laguna Carapã, acompanhou, deixou uma pergunta. Zenaide, o tema que vai ser sobre a questão da usina, provavelmente eu voltarei a discutir em um programa específico sobre isso. Aqui é só para contemplar o Aquiles Paulos, né? Ele disse parabéns pelo programa, discordo da posição sobre preservação, não é ficção, não tem nada a ver com ONGs, é destruição dos nossos rios. Olhemos para o Rio Dourado, o Rio Brilhante, o Rio Miranda, que agoniza. Na beira das estradas são raros os córregos que ainda possuem assoreamento, que não possuem assoreamento. Não há, isso não é ilusão. Preocupação de boa parte dos produtores, infelizmente, com a prevenção do meio ambiente, imprescindível para a nossa sobrevivência. E sugere a leitura da Laudato Si', que é a encíclica do Papa Francisco, e deixa abraço para o Vitorato e para o Ibanês. Um grande abraço a todos. No próximo final de semana, se Deus nos permitir, estaremos aqui com mais um programa Ponto de Vista. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.